As notícias na RTP, edição de Vítor Melendez.
Arranca esta quinta-feira mais uma edição da Festa Templária. A iniciativa prolonga-se depois até ao fim de semana. No cenário histórico e natural que acolheu a sede da Ordem do Templo, em Portugal, será feita a recriação do cerco ao castelo de 1190, bem como o sempre espetacular cortejo noturno. Feira de artesanato, alusiva à época, petiscos nas tasquinhas, o jantar real no Convento de Cristo e visitas culturais complementam o programa, que conta ainda com recriações no centro histórico e danças medievais e ofícios. O programa cultural da festa inclui ainda o seminário A Ordem do Templo e a Defesa Territorial, a ter lugar no Convento de Cristo. A abertura oficial acontece nesta quinta-feira, às 18 horas, na Praça da República, seguida do cortejo pelo Centro Histórico até ao Mochão Parque, onde irá decorrer grande parte das atividades. Também nesta noite de quinta-feira, pelas 23 horas, realiza-se a primeira sessão da recriação do cerco ao castelo, que será depois repetida na sexta-feira, à mesma hora. O preço de entrada é de 2 euros a partir dos 12 anos de idade e está sujeito à lotação do espaço. Na sexta-feira, dia 6, o dia começa com o desfile templário infantil, às 10h30. Também há lugar ao jantar real no Convento de Cristo, às 20 horas, com bilhetes já à venda por 30 euros para o público em geral e 20 euros até aos 9 anos de idade. No sábado, o principal destaque irá naturalmente para o cortejo noturno, que sai do castelo às 22 horas. Durante a manhã, tal como no domingo, haverá visitas culturais guiadas, sujeitas a inscrição prévia no posto de turismo e que têm um custo de 3 euros. Todos os restantes ingressos para as iniciativas pagas deverão igualmente ser adquiridas no posto de turismo de Tomar.
ERP, informação na hora certa, diária e atualizada.
O PSD apresentou na Assembleia Municipal de Tomar uma moção sobre o mercado municipal, onde lamenta a falta de acompanhamento de vendedores e compradores. Os pormenores com António Feliciano.
Lourdes Ferromau, a nova líder da bancada do Partido Social Democrata na Assembleia Municipal de Tomar, foi a voz de uma moção apresentada em torno do mercado, lamentando que haja falta de acompanhamento a vendedores e compradores, propondo um conjunto de medidas para o desenvolvimento e melhoria daquela estrutura, tais como a procura de novas soluções para a afetação de espaços que sirvam comerciantes e clientes apropriadamente, melhoria das condições de higiene e das condições de acessibilidade para cidadãos com mobilidade reduzida, limpeza e manutenção e uma coordenação eficaz entre mercado e a realização de eventos.
Preocupa-nos a falta de acompanhamento. Eu diria que seria mais um acompanhamento pelos responsáveis ao mercado e em relação àquelas questões todas que são levantadas sobre a falta de higiene, a falta de haver questões ligadas à visibilidade, há questões ligadas também ao funcionamento da harmonização de estética, etc. Falou-se aqui ainda por falta de iluminação pública, nós não referíamos aqui, mas quem vende no mercado chega ao mercado de noite e as pessoas, muitas pessoas não se apercebem disso. Quando chegam, chegam de dia para comprar. As pessoas que chegam ao mercado para vender chegam de noite e precisam de iluminação. A iluminação, e só tirando aqui um parênteses, e o facto de haver muitos bipes fundidos, e não ser só no mercado, nem ser só na cidade, é também por todo o concelho. Nós, nas freguesias, o que temos feito e o que eu faço é sinalizar quase sistematicamente à EDP todos esses casos, até que a EDP vá lá repará-los, e tem ido. Preocupa-nos muitos problemas que existem, que as pessoas com responsabilidades muitas vezes evitam de os ver. O agravamento desta situação durante a Feira de Santa Iria, que se vai realizar, que já não se vai realizar na Várzea Grande, mesmo com a previsibilidade de não iniciarem as obras na Várzea Grande este ano, mas por teimosia as coisas estão já planeadas assim, existem por esta via outros problemas acrescidos. E outros problemas muito práticos que têm que ser vistos quando se forem fazer as montagens de todas as estruturas da feira. Nomeadamente a abertura de buracos naquele pavimento que foi reparado, a colocação dos postes de média tensão, a colocação de postos no passadiço onde vai funcionar a Feira das Passas.
Duarte Marques, Nuno Serra e Teresa Leal Coelho, deputados eleitos pelo Partido Social Democrata no Distrito de Santarém, estiveram reunidos com o Conselho de Administração do Centro Hospitalar do Médio Rio Tejo aconteceu na unidade de Torres Novas, em cima da mesa, registro para alteração do horário de trabalho de enfermeiros e assistentes operacionais, entre outros assuntos, que passam das 40 para as 35 horas semanais. Em entrevista exclusiva à ERTS, Duarte Marques começou por dar conta do impacto desta alteração, apontando o dedo ao Governo pela forma como o processo está a ser conduzido, em especial pelo facto do Centro Hospitalar do Médio Tejo ter pedido 50 enfermeiros para suprimir carências e só terem sido disponibilizados 19.
Em lugar de dizer que esta medida do Governo, que foi mal preparada, apesar de ter sido conhecida com tempo e ser anunciada com tempo, o Governo não acompanhou a redução do horário semanal de 40 para 35 horas pelo necessário reforço pessoal, sobretudo de enfermeiros. Ora, num centro hospitalar que já tinha 70 enfermeiros fora de serviço, por baixas, por licenças de maternidade, esta redução vem obrigar ao recrutamento de mais 50 enfermeiros. O Governo, ao que parece, já autorizou 19. O que é surreal e é inaceitável é que o Governo venha a autorizar esta contratação praticamente no dia em que se começa a aplicar as 35 horas e, por outro, não autoriza a totalidade dos enfermeiros que vêm repor a situação. Nós, no fundo, estamos a dizer que o hospital tem 70 enfermeiros de baixa. Para fazer face a esta alteração, necessitaria da contratação de mais 50 e o Governo só autorizou 19. Chama a atenção que esta alteração do horário é prevista há vários meses, os hospitais há vários meses que pediam o reforço pessoal e o Governo, só agora com a pressão do caos nos hospitais em todo o país, veio tomar a decisão de autorizar. Mesmo quando autoriza, só autoriza 19 e, portanto, digamos que neste momento, dos 19, dos necessários cerca de 100, só 19 é que foram autorizados e mesmo assim chegarão tarde e a más horas. A administração do hospital, como dos outros hospitais, nota-se que faz o que pode para minimizar os impactos de uma medida irresponsável do Governo, porque não é acompanhada pelo reforço pessoal que era suposto.
Em termos de escala, atualmente, ainda estamos a falar de 40 ou de 35 já?
Nós, neste momento, estamos a falar de 35 já no hospital, no centro hospitalar. Este hospital está a cumprir a lei, mas não tem ainda as pessoas necessárias para conseguir cumprir todas as escalas e, portanto, há uma redução em alguns serviços de camas, em enfermarias, no caso de Abrantes, para conseguir ajustar aquilo que é o pessoal existente e as necessidades que há de dar resposta às populações. Portanto, neste momento a situação é pior do que era há uma semana atrás, uma situação que já não era confortável nem eficaz, porque não há contratação de pessoas, porque o Ministro das Finanças, mais uma vez, sequestrou o Ministro da Saúde.
A Câmara de Ourém aprovou as minutas dos contratos de programa a celebrar entre a Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo e o Município de Ourém no âmbito da remodelação das unidades de saúde de Sobral, Olival e Alburitel. Os contratos de programa definem um financiamento de 75 mil euros, que inclui IVA, à taxa de 6%, pela Administração Regional de Saúde, Lisboa e Vale do Tejo, para cada extensão de saúde. Para a requalificação das futuras extensões de saúde de Sobral, Olival e Alburitel, o município de Ourém compromete-se a ceder gratuitamente à Administração Regional de Saúde, Lisboa e Vale do Tejo, por um período de 25 anos, assistência dos edifícios municipais a reabilitar. As minutas em causa serão agora remetidas à próxima Assembleia Municipal de Ourém e analisadas pela Administração Central para posterior celebração dos contratos-programa, que irão permitir a ansiada requalificação das extensões de saúde de Sobral, Olival e Alburitel.
Rádio Web, a primeira a informar.
O PSD volta a alertar para eventuais ilegalidades na criação de habitação social junto da GNR de Tomar, depois de ter lançado semelhante alerta na Câmara Municipal em reunião do Executivo. Os pormenores com o António Feliciano.
O alerta foi feito por Isabel Boavida, membro da bancada do Partido Social Democrata na Assembleia de Tomar. Ninguém pode ser realojado no terreno próximo do destacamento da Guarda Nacional Republicana, sob pena de violação do plano diretor municipal. Isto porque, naquela área, sublinhou a eleita do PSD, apenas está contemplado espaços de equipamento coletivo, onde não se enquadra a obra que está a ser feita pela Câmara, que, recorde-se, quer realojar para já 25 pessoas que atualmente residem no acampamento do Flecheiro, num total de 5 casas destinadas à habitação social e ainda um edifício que servirá para que a citada comunidade tenha um acompanhamento de proximidade. Isabel Boavida quis deixar claro que, se esta intervenção seguir em frente, estará em causa uma violação muito grave, o que poderá mesmo resultar na perda de mandato do atual executivo.
Não pode ninguém ser lá realojado no sentido de ir para lá viver. E muito menos pode dizer-se que se vai cobrar arrendamento e que essas rendas vão ser calculadas de acordo com a lei. Porque o Sr. Vice-Presidente, ao estar a dizer isto, está a dizer que essas rendas vão ser calculadas de acordo com o regulamento que está previsto para a habitação social. Ora, a habitação social está claramente fora do equipamento coletivo. E num equipamento coletivo não pode ir para lá, não tão definitivamente, aquelas 5 famílias, ou aquelas 10, ou aquelas 15. O equipamento coletivo tem que estar aberto a todos aqueles que num dado momento precisem de ir para lá. Por exemplo, estão lá 5 famílias, sejam elas quais forem, por exemplo, a gente, nós até já sabemos todos quem é, não é? De etnia cigana. Se entretanto houver uma catástrofe, um incêndio, uma coisa qualquer de uma determinada família, ela terá o direito de ir para lá imediatamente ser acolhida. Os senhores podem lá pôr um módulo de recepção ao centro comunitário, não é por causa disso que isso vai passar a ser um equipamento coletivo. A violação do PDM é muito grave. Eu não, nem precisarei dizer o que é que isso implica, porque o senhor vice-presidente e o restante executivo sabe o que é que isso implica. E eu nem quero pensar o que é que poderá acontecer se vier uma intervenção da IGAL de ver o que é que está ali a passar. Porque isto, afinal, se formos a fazer as contas, isto já não são 250 mil, isto com o IVA vai a quase 400 mil euros, portanto, e ninguém vai estar, não sejamos ingênuos, nem tiremos a orelha para os olhos das pessoas, ninguém está a fazer aquilo ali para que, como disse, estejam lá famílias transitórias e elas depois estão ali de passagem para o outro lado. A maneira como os senhores estão realmente a fazer isto é extraordinariamente perigoso, muito perigoso. E é igual ao vir ver isto, eu não tenho quaisquer dúvidas que vai considerar uma violação clara do PDM da zona, e isso dá aquilo que o senhor sabe e que eu nem vou dizer aqui.
Hugo Cristóvão, vice-presidente da Câmara de Tomar, disse depois que nunca foi objetivo criar habitações definitivas, no que agora apelidou de centro comunitário, e disse que a autarquia está preparada para as inspeções que serão efetuadas.
Cá estaremos, e com certeza que vai haver inspeção de IGAL, cá estamos. Agora, eu devo dizer que, primeiro, uma coisa é a forma como cada um de nós, seja eu, seja a presidente, sejam outros técnicos, seja no dia-a-dia nos referimos às coisas e como eu muitas vezes aqui digo internamente, às vezes há questões de semântica, mas não quer dizer, o que importa é aquilo que está de facto formalizado e aquilo que vem sendo trabalhado. Portanto, efetivamente, há 3 anos ou 3 anos e meio começámos com este trabalho genérico, não estou a falar agora apenas da questão do ali junto à GNR, mas de todo o plano, e visitámos muitos municípios, falámos com muitos técnicos, falámos com muitas instituições, tentámos ver as melhores práticas e ver muitos exemplos em muitos locais. Eu próprio, em alguns casos também o então vereador Rui Serrano, elementos das nossas equipas, tanto da parte mais do urbanismo como da parte do setor social, e não estamos a inventar nada. Aquilo é um equipamento como vários outros que existem, iguais ou com a mesma filosofia pelo país. Aliás, devo dizer, nós, era para terminar hoje, o Alto Comissariado deu mais 15 dias para esta candidatura, mas nós, por exemplo, estamos a concorrer para ter, pela primeira vez em Tomar, uma mediadora ou um mediador comunitário de etnia cigana, e é lá que vai ficar sediado a sua base de trabalho, é precisamente nesse centro comunitário, assim como um conjunto de outras atividades. Portanto, nunca foi dito que seriam habitações definitivas, não é essa a intenção, é aquilo que está definido desde início, desde base.
De 9 a 12 de agosto, os bons sons estão de volta, a Sem Soltos, em Tomar, com mais de 45 concertos a promover em 8 palcos distribuídos por vários locais da aldeia, e nomes como Linda Martini, Dead Combo, Slow J, Paus, Sara Tavares, Salvador Sobral, Lena D'Água e Primeira Dama, entre muitos outros. O festival convida o público a viver a aldeia em família, e por isso, além dos concertos e das atividades paralelas, há um conjunto de iniciativas destinadas à família. No Bons Sons, as manhãs são dedicadas aos mais novos e às suas famílias, com uma programação específica em parceria com as escolas de música do concelho, Canto Firme e Igualdade em Paz. Em 2 sessões diárias, uma às 10 e outra às 11, o armazém recebe as crianças que, até aos 11 anos de idade, têm entrada gratuita no recinto, quando, acompanhadas dos pais, dão os primeiros passos na procura de bons sons. Este ano regressam também os Jogos do Elder, com mais jogos e um circuito refrescante pelas ruas da aldeia. Já o burro mirandês é a estrela principal do corral e vai estar disponível para passeios a diferentes ritmos, adequados aos mais novos e aos mais velhos. Por tradição, a aldeia está ligada às histórias e aos monstros. Há muito que povoam os medos populares. Este o mote para 4 peças de teatro para assistir também em família. Esta atividade estende-se a uma oficina de expressão plástica sobre a temática das criaturas do bestiário tradicional português. Por sua vez, o Festival Bandas Imaginárias vai programar um palco para bandas imaginárias no Bons Sons, um conjunto de textos e ilustrações da autoria de Johnny Almeida e Cate Serafim, respectivamente, que estarão em exposição durante o festival. Estes materiais servem também de base para duas oficinas, uma de escrita e outra de ilustração, em que o objetivo é trabalhar com os participantes para que estes possam, através de dinâmicas descontraídas, construir as suas próprias bandas imaginárias. Todas as atividades requerem inscrição obrigatória e têm um número limitado de participantes.
Rádio Web, a primeira a informar.
O município de Sardual está a promover projetos de voluntariado no âmbito do programa Voluntariado Jovem para a Natureza e Florestas, promovido pelo Instituto Português do Desporto e da Juventude. Desta forma, sobre o lema Por um Sardual Verde, Sensibilizar, Prevenir e Vigiar, estão a decorrer no Conselho até 16 de outubro três projetos: o Vigilância Fixa, Sensibilização da População e Vigilância em Bicicleta. O projeto visa incentivar jovens voluntários a proteger a natureza e a floresta através da sensibilização das populações, bem como da prevenção contra incêndios florestais e outras catástrofes ambientais. As atividades a desenvolver destinam-se a jovens entre os 8 e os 30 anos de idade e têm a duração de 5 horas diárias, traduzindo-se numa bolsa de 10 euros por dia. Mais informações poderão ser obtidas junto do Gabinete Técnico Florestal do município de Sardual.
Rádio Web, a primeira a informar.
O município de Constância, através da Biblioteca Municipal Alexandre O'Neill, promove até 31 de julho a 5ª edição do concurso literário Alexandre O'Neill. Valorizar e divulgar este grande nome da literatura portuguesa, a sua relação com a Biblioteca Municipal e com a Vila de Constância, e também fomentar e consolidar hábitos de leitura, de escrita e de criação artística na comunidade, são os principais objetivos do concurso literário Alexandre O'Neill. O concurso tem como destinatários os alunos que frequentam estabelecimentos de ensino do Conselho de Constância, os alunos residentes no Conselho que frequentam outros estabelecimentos de ensino e a comunidade adulta, com idade igual ou superior a 18 anos. Informações e esclarecimentos adicionais a propósito do concurso podem ser obtidos junto da Biblioteca Municipal Alexandre O'Neill de Constância. E assim fechamos as notícias. É tudo. Fique bem. Fique com a arte.
Estas e outras notícias em radioerts.pt.